Pouco mais de uma semana da discussão e votação dos projetos de despenalização de eutanásia no Parlamento, a Renascença promove um debate sobre a constitucionalidade da eutanásia. São meus convidados, de Sónia Santos e também do Sérgio Costa, os constitucionalistas Jorge Reis Novaes e Tiago Duarte, que é também membro do Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Muito boa tarde e bem-vindos aqui à Renascença. Dr. Jorge Reis Novaes, eu começo por si. O artigo 24 da Constituição, no ponto 1, diz claramente que a vida humana é inviolável. E pergunto se despenalizar ou permitir a eutanásia não será inconstitucional.
Não, por essa razão, não. Isto é, o facto da Constituição dizer no tal artigo 24 que a vida humana é inviolável significa que dá muita relevância a este direito fundamental, dá muita relevância à vida humana, mas não significa que este direito não possa sofrer afetações, não possa ser limitado. Por exemplo, no artigo 41 também diz que a liberdade de consciência é inviolável. Se uma testemunha de Jeová recusar uma transfusão de sangue, ou se dá prevalência ao direito à vida, ou se dá prevalência à liberdade de consciência e religião, que são as duas invioláveis. Portanto, é uma forma de dizer, não significa que não possa haver limitações. Neste caso, sobretudo, é ainda diferente porque a limitação ao direito à vida é querida pelo próprio, é consentida pelo próprio, desejada pelo próprio, que pede ajuda para poder levar a cabo.
Está a dizer, Sr. permita-me, que a liberdade ou a autonomia individual, enfim, é um princípio que se sobrepõe ou anula outro princípio, no caso de que a vida é inviolável?
Em certos casos pode acontecer que a autonomia individual prevaleça, noutros será o contrário. Por exemplo, naquele caso que eu estava a referir, da testemunha de Jeová, se os pais de uma criança não quiserem que ela leve a transfusão de sangue em nome da autonomia, da liberdade de consciência daquela família, aí já seria o direito à vida a prevalecer. Tudo depende das circunstâncias. Neste caso que estamos a tratar, no caso da eutanásia, há de facto esse papel relevantíssimo, que é a pessoa em causa está numa situação de grande sofrimento, terminal, irrecuperável, e ela própria, que não tem condições físicas para levar a cabo a sua decisão, o que a generalidade das pessoas normalmente tem, pede ajuda para o fazer. E, a meu ver, seria uma violência extrema, havendo possibilidades de a ajudar, obrigá-la a permanecer viva, em grande sofrimento, sem possibilidades de recuperação.
Dr. Tiago Duarte, como é que olha para esta posição? A questão colocada, de facto, isso é de alguma forma descrito em alguns projetos, nomeadamente o projeto socialista, que vai a votos, é saber se o Estado tem o direito de se impor à autonomia individual. Tem esse direito?
Eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos ter uma visão tão relativista da Constituição como aqui foi apresentada, porque este mesmo artigo que diz que a vida humana é inviolável tem depois um número 2 que diz em caso algum haverá pena de morte. E nós também não podemos dizer, bem, a Constituição diz em caso algum haverá pena de morte, mas talvez em alguns casos se possa abrir uma exceção e haver pena de morte para alguns casos. Não é assim. Em caso algum haverá pena de morte, quer dizer que não há nunca pena de morte. Quando se diz que a vida humana é inviolável, quer dizer, daí se retira que não é possível o Estado atuar no sentido de violar essa mesma vida humana, ou contribuir para a violação dessa vida humana. E, portanto, isso não vem ao arrepio da nossa Constituição, isso vem no seguimento daquilo que é a nossa Constituição, que é uma Constituição humanista e que põe à cabeça precisamente esta ideia de que a vida humana é inviolável e que, portanto, não entra em negociação, por assim dizer, com outros direitos que possam também estar em causa.
Os diferentes projetos, à exceção do Bloco de Esquerda, impõem que o pedido só será validado se o requerente estiver consciente no momento do pedido e também no momento em que a morte assistida for hipoteticamente aplicada. É algo que torna aceitável?
Não, isto, do meu ponto de vista, nada torna aceitável que o Estado legalize a eutanásia. E é preciso percebermos, primeiro, o professor Reis Novaes disse num estado terminal, mas os projetos que estão em cima da mesa não falam em estado terminal. Portanto, falam em doenças incuráveis. Portanto, já não estamos naquela discussão inicial em que se falava de eutanásia como uma antecipação da morte que iria acontecer no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte. Estamos a falar da eutanásia para situações de pessoas que, se não for a eutanásia, se não morrerem por causa da eutanásia, poderão viver muitos anos. Não estamos a falar de uma antecipação curta da vida. É bom que isso também fique claro, porque é isso que está em causa. E, em segundo lugar, também não estamos a falar da liberdade de cada um, porque nos projetos que estão em cima da mesa não se dá a liberdade às pessoas de terem a eutanásia. Quem decidirá isso será um médico. E, portanto, não é o próprio. O médico é que decidirá se aquela pessoa está em sofrimento que justifica a eutanásia ou não está num sofrimento que justifica a eutanásia. Portanto, temos uma situação até paradoxal de se dar a ideia de que há um direito que a pessoa tem, que exerce a sua liberdade e a sua autonomia para poder requerer e pedir essa eutanásia, mas depois a decisão fica nas mãos de um terceiro. O que ainda torna a situação mais, pode tornar a situação mais dolorosa para a própria pessoa que quer a eutanásia e pode não lhe ser dada essa mesma eutanásia por decisão de um terceiro que vai medir o que é o sofrimento aceitável ou o sofrimento não aceitável.
Pegando justamente neste ponto, Dr. Jorge Reis Novaes, o conceito de eutanásia, morte assistida, lá está, não colide com o princípio de, esse princípio de autonomia, terá sempre que haver uma terceira pessoa.
Vejamos, em primeiro lugar, só retificar uma coisa que o professor Tiago Duarte disse há pouco, quando estava a falar na vida humana ser inviolável e atribuindo um caráter absoluto e absolutamente definitivo a essa norma. É óbvio que se isso fosse assim, no artigo 24 não precisaria do número 2 a dizer em caso algum haverá pena de morte. Se nós já pudéssemos juridicamente concluir do número 1, a vida humana é inviolável, que isso era um valor absoluto, ilimitável, em quaisquer circunstâncias, não precisávamos a seguir dizer em caso algum haverá pena de morte, era óbvio. Portanto, quando se utilizam essas fórmulas na Constituição, temos de ter a consciência que não há direitos absolutos, em nenhum caso, incluindo o direito à vida, há inúmeras circunstâncias em que pode ser limitado. Eu já dei o exemplo da testemunha de Jeová, posso dar outros exemplos da pessoa que não quer que se inicie o suporte vital para lhe procurar salvar a vida ou que se interrompa o suporte vital que lhe tinha sido atribuído. Portanto, o que se passa aqui, o que é inadmissível do meu ponto de vista, do ponto de vista constitucional, é que o Estado eventualmente, e neste caso, o Estado se persistir nesta legislação, ou as pessoas que agora se opõem, que se arrogam o direito de decidir da nossa vida, da nossa morte, e mais, recorrendo ao direito penal, isto é, enviando pessoas para a prisão, só porque não concordamos com o conceito de vida que têm. Para o professor Tiago Duarte, a vida humana é um valor absoluto que em circunstância alguma pode ser limitado, mesmo que nós queiramos. O professor Tiago Duarte tem todo o direito de levar a sua vida de acordo com esses princípios, como todas as pessoas que têm essa filosofia, essa crença. Agora, não podem é obrigar pessoas que não têm os mesmos valores a viver e a morrer de acordo com as suas imposições e mais, se não o fizerem, serem condenados com o recurso ao direito penal. O Estado de Direito não pode servir para nós impormos as nossas convicções religiosas às outras pessoas que não partilham dessas convicções.
Quer responder, Dr. Tiago Duarte?
O professor Tiago Duarte tem todo o direito, com as outras igrejas que estão agora todas mobilizadas, a defender as suas posições e viver de acordo com elas. Não me pode impor a mim, que não tenho a mesma crença, que eu não possa decidir sobre as questões essenciais da minha vida. E entre essas questões essenciais da minha vida, a forma como quero ou não morrer numa situação extrema como essa de que estamos a falar, que pode, e estou de acordo com o professor Tiago Duarte, pode não ser uma situação terminal, eu dei um exemplo, pode ser uma situação em que nem haja um sofrimento físico insustentável, pode ser pura e simplesmente um sofrimento psíquico, que aquela pessoa considere que a sua situação é irreversível.
Estamos a chegar ao ponto de cuidados. É sabido que o Estado não providencia uma eficaz rede de cuidados continuados e paliativos, apesar de também na Constituição, por exemplo, o artigo 64, prever a garantia de acesso à medicina preventiva, curativa e também de reabilitação. Ao colocar-se a possibilidade de despenalizar a eutanásia sem garantir cuidados em fim de vida, não estamos também a ferir, eventualmente, a Constituição?
No meu entender, agora em relação a essa questão que refere, no meu entender devia ser obrigatório que nestas situações fosse provado, ficasse registado, que tinham sido oferecidas à pessoa esses cuidados paliativos e todas as hipóteses de não recorrer à via extrema. Isso devia ficar registado. Portanto, no meu entender, as coisas não são incompatíveis. Agora, se mesmo oferecendo-lhe essas possibilidades, a pessoa que não quer, Eu acho insustentável, acho de uma violência extrema, querermos impor a uma pessoa que não quer viver à força em sofrimento.
Doutor Tiago Duarte.
Só para terminar, deixe-me só dizer o seguinte. É que há pessoas que, por convicção religiosa, consideram que o sofrimento é bem-vindo, que o sofrimento é uma benesse, é uma dádiva. Mas há outras que não. Eu, por exemplo, não considero. Agora, o professor Tiago Duarte vai me impor como é que eu vou viver?
Questão, não é apenas uma questão religiosa.
Não, mas também é. Tanto que se vêem as religiões... Sim, mas vemos as religiões, as igrejas mobilizadas em torno desta questão.
Vamos então ouvir o Dr. Tiago Duarte. Como é que olha para esta questão da imposição de comportamentos e também a questão das que está previsto na Constituição o dever, a garantia de acesso a cuidados de saúde?
Eu surpreendo que um professor de Direito Constitucional como o professor Reis Novaes veja as coisas numa perspectiva individualista. A posição que o professor Reis Novaes aqui transmite é uma posição de um liberalismo extremo e de um liberalismo individualista que o povo resume no cada um sabe de si. Cada um sabe de si. A verdade é que a Constituição é mesmo para ultrapassar essa ideia do cada um sabe de si. A Constituição aplica-se a todos. A Constituição reflete aquilo que nós somos como conjunto e como povo. E para mim, uma pessoa morrer, não quer dizer, não é uma coisa só para ela. Se o Estado mata uma pessoa, mesmo que não me mate a mim, matou uma pessoa e isso incomoda-me, isso interpela-me. E não é uma questão religiosa. É uma questão de sociedade e de civilização. Eu posso dar o exemplo de... Eu estou aqui a falar a título pessoal, naturalmente, mas sou membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que deu há 2 anos atrás deu um parecer, e o parecer é público e por isso é que eu posso falar sobre ele, considerando que não era ético a legalização da eutanásia. E esse parecer foi votado em 20 conselheiros, 19 entenderam que não era ético e apenas um votou contra. E o Conselho Nacional de Ética não tem nada de religião. Tem membros eleitos pela Assembleia da República, pelo Governo, pelas ordens profissionais, pela Academia das Ciências. Se há órgão que é plural nas suas opiniões, é o Conselho Nacional de Ética. E, portanto, este tema extravasa muito a questão das religiões. E, portanto, querer transferir um tema constitucional e um tema ético para uma questão religiosa é afunilar, naturalmente, o tema.
E, Dr. Jorge, a Constituição também prevê o princípio da igualdade. Sem cuidados paliativos eficazes e colocando a eutanásia como, enfim, aparentemente a única alternativa em quem está em sofrimento, só tem esta alternativa, não é? Isto não vai criar um quadro de desigualdade, ou seja, os mais ricos terão acesso a cuidados que são dispendiosos, não é? Os mais desfavorecidos não terão esse acesso.
Em primeiro lugar, em relação àquela observação do professor Tiago Duarte, de que eu estava em verdade por um liberalismo extremo e que a Constituição não é isso. O problema é que a Constituição é isso. A Constituição diz que assenta, que a República Portuguesa assenta na dignidade da pessoa humana, da pessoa. Não é de um coletivo, não é de uma sociedade, não é de uma religião, é da própria pessoa. Portanto, deve ser a própria pessoa, em nome da dignidade, a poder decidir as questões essenciais da sua vida e, caso não tenha a possibilidade física, a pedir ajuda para decidir das condições da sua morte. Em relação a essa questão dos cuidados paliativos, da questão da igualdade, que é uma questão importante, eu há pouco referi que devia ficar registado que tinham sido oferecidos cuidados paliativos, mas já agora, em termos de igualdade, aquilo que se passa é que agora as pessoas mais débeis, mais humildes, mais sem conhecimento, essas são necessariamente obrigadas a levar o sofrimento até ao fim em condições inadmissíveis.
Porque não tem, mas o Estado
não é por causa disso, é porque não têm a possibilidade, não conhecem as pessoas, não se movimentam junto dos médicos, não sabem a quem pedem ajuda e essas são obrigadas.
Mas o facto de não haver uma rede de cuidados paliativos é igual,
as coisas não são incompatíveis, podem perfeitamente organizar a rede de cuidados paliativos. O que nós não podemos pôr é as duas coisas em oposição, porque tudo bem, há pessoas que querem os cuidados paliativos, há outras pessoas a quem os cuidados paliativos não podem oferecer nada, por exemplo, numa questão de sofrimento psíquico ou outras do mesmo género. Nós temos é que deixar as pessoas decidirem por si próprias as condições que querem, informadas, que possam reiterar a sua opinião. Agora, o que é absolutamente condenável e uma falta de compaixão extrema, a meu ver, é ver pessoas que pretendem impor as suas concepções religiosas, filosóficas, éticas, a outras pessoas e mais, pretendendo enviá-las para a prisão decisão caso não sigam os seus preceitos. É como uma pessoa dizer.
Aqui deixa-me só
dizer o seguinte. Por exemplo, imaginemos, há uma pessoa que quer, por convicção pessoal, não tem que ver com religião, mas por convicção pessoal, quer ir virgem para o casamento. E considera aquilo um ponto essencial da sua vida. Tudo bem, pode levar a sua vida como ela quer. Agora, tem o direito de impor às outras pessoas que sigam o mesmo? Há religiões que consideram que um caso de adultério, a mulher deve ser apedrejada. É aquela religião que considera que deve ser assim. Agora, que vai impor isso às outras pessoas que não têm a mesma fé? É de uma violência extrema.
Para
a meu ver, isso seria inconstitucional.
Doutor Tiago Duarte, olha para estes argumentos e também a questão de o facto do Estado não providenciar cuidados paliativos eficazes, cria ou não aqui desigualdade?
Para lhe ser sincero, olho para estes argumentos com desencanto. Fico desencantado de ver que algumas pessoas têm uma visão tão individualista da sociedade que acham que cada um não pode impor nada a ninguém e que a sociedade não impõe nada a ninguém. Como se a sociedade não impusesse que quem anda de moto usasse capacete para se proteger. Como se a sociedade não tentasse evitar que as pessoas se suicidassem. Como se a sociedade não se preocupasse com as pessoas que estão em sofrimento e que em momento de desespero possam pedir a eutanásia. Como se a sociedade não tivesse que se preocupar com isso e apenas tivesse que fornecer tudo o que as pessoas pedem. Então, mas porquê só os doentes? Porquê só quem tem doenças incuráveis? Porque não qualquer pessoa chegar a um hospital e pedir a eutanásia? Se é um direito de cada um, e portanto esta ideia de uma sociedade completamente desligada e sem nenhum humanismo não faz parte da sociedade onde não só eu quero viver, como na sociedade pela qual eu luto e pela qual a sociedade, pela qual a Constituição ela própria é o esteio desta ideia de humanismo do nosso país.
Muito rapidamente, doutor, sobre o facto de não haver uma rede de cuidados paliativos eficazes, está a ser criada aqui, do seu ponto de vista, faço-lhe a mesma pergunta, um quadro de desigualdade também?
Claro que existe um quadro de desigualdade e há um quadro de prioridades. E claro que todas as pessoas percebem que a prioridade é acudir às pessoas que estão em desespero, é acudir às pessoas que estão doentes, é acudir às pessoas que precisam de apoio e de auxílio, seja para doenças físicas, seja psíquicas. Mas também lhe digo que mesmo que houvesse um quadro de cuidados paliativos espalhado pelo país inteiro, ainda assim acho que não havia a possibilidade, não devia haver a possibilidade de o Estado incorporar no seu Serviço Nacional de Saúde um serviço que é o serviço de matar pessoas, ainda que a pedido delas próprias.
Está com a Renascença, a paz com o mundo, estamos à conversa com o professor Tiago Duarte e também o Dr. Jorge Reis Novaes. A constitucionalidade da eutanásia está aqui em debate nesta tarde na Renascença. Há outras questões a abordar, já lá vamos. Pouquinho. Boa tarde, 25 minutos para as 8, a pouco mais de uma semana de discussão e votação dos projetos de despenalização de eutanásia no Parlamento. A Renascença está a promover um debate sobre a constitucionalidade de eutanásia. Convidados Jorge Reis Novaes e Tiago Duarte, constitucionalistas. Tiago Duarte é também membro do Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Continuamos então a nossa conversa. A proposta de despenalização de eutanásia merece a reprovação quer da Ordem dos Médicos, quer da Ordem dos Enfermeiros. Consideram que o debate foi suficiente, Dr. Jorge?
Bom, este debate já dura há vários anos. Eu recordo-me que quando foi da outra iniciativa legislativa, eu próprio fui a várias iniciativas conduzidas pelo tal Conselho Nacional de Ética, que promoveu uma discussão por todo o país, os partidos discutiram. É óbvio que estas questões são tão complexas que a discussão nunca está feita e por isso é que as leis não são definitivas, não são absolutas, podem ser alteradas. Mas a questão está suficientemente feita ao longo dos últimos anos para sabermos quais são as questões que os deputados agora têm para decidir. É óbvio que é sempre possível discutir mais, mas o meu receio é que esse argumento seja agora utilizado pura e simplesmente para obstar a que se decida.
Mas considera que a sociedade portuguesa está consciente daquilo que está a tentar ser alterado na lei portuguesa?
A questão é tão complexa que eu não consigo dizer de uma forma plena que, em termos de sociedade portuguesa, as pessoas todas, de facto, tenham ideia daquilo que se passa. E é por isso que eu considero que, por exemplo, uma iniciativa como o referendo é totalmente inadmissível, porque é óbvio que quando se pede uma resposta de sim ou não para questões desta complexidade, o resultado que vem é sempre um resultado distorcido. As pessoas teriam que simplificar as coisas a um ponto tal que não perceberiam nunca a complexidade da questão. Por exemplo, quando há pouco o professor Tiago Duarte dizia que eu pretendia atribuir a cada pessoa a decisão final, sobretudo que o Estado, a sociedade, não tinha nenhum papel, é óbvio que não é assim. É por isso que esta lei deve ser regulada, deve ser regulamentada em termos do Estado se preocupar, para de facto perceber se a vontade daquela pessoa é uma vontade genuína, autêntica, informada, se não pode ser reversível, se a pessoa não pode vir a mudar de opinião, por isso é que há a participação dos médicos. Portanto, tudo isso são regulações que devem ser impostas nesta situação. Nós não poderíamos admitir que em quaisquer circunstâncias o Estado permitisse sem nenhum controlo a realização destes processos.
Mas há exemplos em outros países em que, enfim, a chamada rampa deslizante, em que a legislação foi alterada no sentido de alargar o âmbito.
Sim, né? O argumento da rampa deslizante é quando já não se tem mais nada para dizer e então se diz, tudo bem, tem razão, pode ser, mas se fazemos agora isto, a seguir vai acontecer aquilo. Nós assistimos a isso na discussão sobre o aborto, a despenalização do aborto, e aquilo que diziam as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas, as mesmas confissões religiosas, o mesmo Conselho Nacional de Ética, o que diziam era se despenalizarmos o aborto, isto vai haver uma avalanche de abortos, as pessoas vão fazer. O que se demonstrou estatisticamente, e isso hoje é uma realidade comprovada, é que foi exatamente o contrário. Portanto, a tal rampa deslizante que não se podia despenalizar, porque a seguir as pessoas, quando não tinham mais nada que fazer, iam abortar, se o cinema, a sala estava esgotada, então vou abortar, como dizia um grupo humorista, é óbvio que isso tudo era apenas uma forma, era um argumento último, ad terrorem, quando já não há mais nada para argumentar, diz tudo bem, mas se fizermos isto, a seguir vem a pílula, sem dia seguinte, etc. O que nós temos que ver é as questões que temos para tratar, e as questões que temos para tratar é se o Estado tem o direito de impor a sua visão religiosa, ética, filosófica, política, a pessoas que estão em sofrimento extremo, que não têm condições de autonomia para decidirem a sua vida, que pedem ajuda a um médico.
Já subiu bem esse seu ponto de vista.
Não suficientemente, porque senão não tinha feito essas últimas perguntas.
Estamos a chegar rapidamente ao fim do nosso tempo. Há aqui várias questões, Dr. Tiago Duarte. A questão do referendo, há já pedidos para uma consulta popular. É matéria referendável, sim ou não? E se, do seu ponto de vista, houve debate suficiente? E se há legitimidade para apresentar projetos de despenalização da eutanásia quando a questão não foi debatida em campanha eleitoral? Estamos apenas com 3 meses de legislatura.
Deixe-me dizer-lhe de uma maneira muito telegráfica 3 coisas. Em primeiro lugar, a questão do debate e do conhecimento sobre o debate. É evidente que a generalidade das pessoas não está ciente do que está aqui em causa. A maior parte das pessoas fala da eutanásia dizendo eu nunca quero ficar ligado a uma máquina, por exemplo. Eu, se estiver numa situação vegetal, prefiro que desliguem os meios de suporte de vida. Isso não é eutanásia. Isso já é permitido hoje em dia. Os médicos têm o dever de não prolongar artificialmente a vida. As pessoas têm o direito de declarar que não querem ser sujeitos a determinados meios de prolongamento artificial da vida. Isso já existe hoje em dia, não tem nada a ver com a eutanásia. Essas pessoas, nesses casos, morrerão das suas doenças. A eutanásia é completamente diferente. Na eutanásia não se morre de nenhuma doença. Na eutanásia morre-se da eutanásia. Morre-se porque aquela pessoa não teria morrido naquela altura, não fosse a eutanásia. E este debate é um debate que está por fazer. Estas fronteiras estão por fazer. São claras para os médicos, são claras para os especialistas, mas não são ainda claras para a generalidade das pessoas. E é por isso que eu não conheço nenhuma instituição que seja favorável à eutanásia. Conheço muitas instituições que são contrárias à eutanásia por mais diversos motivos, mas não conheço nenhuma instituição que tenha vindo à sociedade portuguesa afirmar que é favorável à eutanásia. O segundo ponto tem a ver com a questão da abertura ao referendo. É evidente que se há tema que é passível de poder ser esclarecido e debatido, é o tema da eutanásia. Aí sim é que faz sentido um homem um voto, uma mulher um voto, um one man one vote, como se costuma dizer no universo anglo-saxónico. Se é para discutir este tema e é para votar este tema, então que se abra o debate ao país inteiro e que se deixe o país inteiro
antes da aprovação de projetos no Parlamento.
Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo se fizer o debate, melhor. Ou então, ou se entende que isto é um tema relevante para a sociedade portuguesa e se abre à sociedade portuguesa, ou se entende que não é um tema relevante, então fecha-se esta gaveta. Porque verdadeiramente esta gaveta, ninguém quer abrir esta gaveta. Esta gaveta, este tema, foi um tema artificialmente trazido para a sociedade portuguesa. Como é evidente, o grande tema é saber o que fazer aos idosos, aos doentes, que carecem de apoio, que carecem de tratamento. Não é dizer, precisamente, que as pessoas que estão numa situação de não terem as condições de ter uma decisão livre e esclarecida, dizer que essas pessoas é que vão ter uma decisão livre e esclarecida. Claro que uma pessoa que está em sofrimento, mas alguém acredita que uma pessoa que está em sofrimento está numa situação livre e esclarecida para decidir sobre a eutanásia? Ele pode decidir é que não quer ter aquele sofrimento, como é evidente. Aí ele sabe. Agora, não se pode dizer que uma pessoa que está numa situação de sofrimento é a pessoa que está numa situação livre e esclarecida para decidir se quer continuar a viver ou não. Ele quer continuar a ser ajudado. Eu termino com uma frase só final, que é uma música que eu gosto muito, do Pedro Abrunhosa, que diz: não desistas de mim. E eu acho que esse é que é o grande tema. Não desistir das pessoas. Não vamos entrar numa lógica individualista de que o que o meu vizinho de cima faz não me interessa. Não desistas de mim é o que as pessoas todas vão pedir quando estão numa situação de sofrimento.
Tiago Duarte, Jorge Reis Novaes, constitucionalistas, o debate hoje aqui na Renascença sobre precisamente a constitucionalidade de eutanásia. Obrigada aos dois.
Obrigado.
Por terem estado aqui na Renascença.